Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Maria Goretti. Ela é autora de O Ponto de Vista em Semiótica, Fundamentos Teóricos e Ensaio de Aplicação em A Hora da Estrela. Maria, parabéns, né, por esse trabalho, sair agora pelo selo, né, da ProVG Digital, que está em parceria justamente com a Cultura Acadêmica, com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e também com a Editora Unesp, todas as forças unidas para divulgar esse teu trabalho. Como é que surgiu, o teu interesse por esse assunto específico?
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite para participar do programa, né? E para poder falar um pouco dessa minha obra. Na verdade, eu me considero assim coautora desta obra, porque ela é o resultado de uma pesquisa de mestrado, que foi desenvolvida no período de 2011 a início de 2013, na Unesp de Araraquara. E eu tive a orientação do professor Jean Portela, que dedicou assim um criterioso acompanhamento durante todo esse processo, né? E tive também o apoio financeiro da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que com esse apoio eu pude me dedicar exclusivamente à pesquisa. Antes de entrar diretamente no livro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha área de pesquisa,
Pois não, fique à vontade.
que é a semiótica francesa, né? Então, a semiótica francesa, ela foi fundada lá em 1960 e desde o início ela se preocupou em desenvolver uma metodologia voltada a entender como se dá a construção do sentido em qualquer tipo de texto. Como toda ciência, né, a semiótica, ela se caracterizou por estar sempre assim em constante evolução. O seu conjunto teórico, ele resultou de anos de reflexões de um grupo de pesquisadores cujo líder foi Greimas. Mesmo após a morte de Greimas, os colaboradores continuaram a esse projeto, né, o projeto semiótico. Na semiótica, nós podemos assim estabelecer dois grandes momentos, né, que marcaram o desenvolvimento teórico. O primeiro caracterizou-se por um estudo dos elementos descontínuos do texto, né, na construção do sentido de qualquer tipo de texto. Já no esse primeiro período foi marcado assim pela forte presença do Greimas, que era o líder. No segundo período, foi privilegiado os elementos contínuos na construção do sentido dos textos, em qualquer tipo de texto. Nesse período, a ausência de Greimas, porque ele já havia morrido, e também a necessidade de revisão de pressupostos teóricos, resultou em várias vertentes do desenvolvimento da teoria. Hoje, essas vertentes são lideradas por semioticistas como é o Landowski, o Eric Landowski, Jacques Fontanis, Claude Zilberberg, Denis Bertrand. Então, hoje, a semiótica, a situação da semiótica, ela está assim bem distribuída, né? As vertentes dela, um dos pesquisadores estão desenvolvendo as suas vertentes. O que pode, não sei, o futuro é que vai dizer, enfraquecer um pouco a teoria. Agora, em relação à minha pesquisa, então, desde o começo, a minha atenção foi voltada aos estudos enunciativos na semiótica. Essa ideia de desenvolver um estudo sobre o conceito de ponto de vista surgiu gradualmente. E quando eu tive os primeiros contatos com os estudos tensivos, que foi na USP, em São Paulo, eu defini o que seria a minha proposta de pesquisa. Até então, eu não tinha um orientador, nada. No início, essa minha ideia, lógica, era provisória. Posteriormente, foi aperfeiçoada com sugestões do meu orientador, o professor Jean Portela, né? E daí, daí em diante, nós juntos começamos a desenvolver o que seria esse, o que resultou no livro. Então, a proposta da pesquisa era historiar a noção de ponto de vista em semiótica, desde o seu surgimento na teoria literária e de seu emprego na semiótica padrão, até a sua redefinição no quadro teórico da semiótica tensiva. Então, essa foi a proposta inicial, né?
E isso foi se desenvolvendo de que maneira ao longo do trabalho?
Ao longo do trabalho, então, foi, em primeiro lugar, nós estruturamos, né, o trabalho em três, o percurso, estabelecemos um percurso em três capítulos, que resultou nos três capítulos do livro mesmo, né? No primeiro capítulo, que foi intitulado Enunciação e Ponto de Vista, nós procuramos mostrar como o conceito de enunciação desenvolveu-se no quadro teórico da semiótica e em apresentar uma reflexão sobre o conceito de ponto de vista, buscando demonstrar assim, como o conceito foi explorado em diferentes áreas por meio de uma abordagem enunciativa, literária, semiótica. Esse foi o primeiro capítulo. Já no segundo capítulo do livro, que é intitulado Tensividade e Ponto de Vista, uma vez que o foco da pesquisa era o estudo voltado aos desdobramentos mais recentes da semiótica francesa, nós apresentamos um histórico do desenvolvimento desses estudos, tomando como ponto de partida duas obras de referência: a Semiótica das Paixões, escrita por Greimas e por Fontani, e Da Imperfeição, escrita por Greimas. Essas duas obras, a primeira foi publicada na França em 1991 e a segunda em 1987. Essas datas são importantes porque elas marcam, assim, é um marco, né, daqueles dois momentos que eu citei anteriormente, que na semiótica, né, ocorridos na semiótica. E essas duas obras deu uma abertura teórica, introduzindo na semiótica, no final da década de 80 e começo de 90, introduziu a problemática do conceito de presença. Tema que na pesquisa ou no livro, ele é discutido com base nos estudos desenvolvidos por Fontani e Zilberberg, na obra Tensão e Significação. Posteriormente, Fontani vai continuar os estudos dele sobre essa noção de campo de presença, só que ele vai propor uma nova denominação. Ele vai chamar de campo posicional e vai definir esses actantes do campo posicional, que são os actantes da percepção, como fonte, que é o sujeito perceptivo, o alvo, o sujeito, o objeto percebido, e o controle que há entre fonte e alvo, né? A relação perceptiva estabelecida entre fonte e alvo resulta na tipologia tensiva do ponto de vista, que, segundo Fontani, o estudo do ponto de vista tensivo baseia-se nas estratégias de regulagem da imperfeição entre a visada e a apreensão, que é fonte e alvo, com o intuito de amenizar a imperfeição da relação entre os atos perceptivos, né? Então, essa é a base teórica do livro e da pesquisa. Já no terceiro capítulo, que foi dedicado à análise, que é intitulado A Construção do Ponto de Vista em A Hora da Estrela, que foi o nosso objeto de análise, foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, procuramos mostrar a viabilidade das reflexões teóricas expostas no segundo capítulo. Primeiramente, apresentamos uma análise tomando por base teórica o conceito de campo de presença, aquele que eu citei, que foi desenvolvido por Fontenay e Zilberberg, Intenção e Significação. Essa análise forneceu uma tipologia tensiva dos sujeitos. Rodrigo, SM, que é o narrador e também é personagem, e de Macabea, a personagem, a protagonista da história. Posteriormente, nós elaboramos uma análise fundamentada no conceito de campo posicional, que é os estudos que Fontenay desenvolve. É, essa análise nos forneceu uma tipologia uma tipologia dos pontos de vista tensivo desses dois campos discursivos, o do Rodrigo e de Macabea.
Eu só queria te perguntar por que escolha exatamente desse livro e não de outro? O que levou vocês a selecionar justamente esse trabalho da Clarice Lispector?
Uhum. Bom, escolhemos o trabalho, a obra, né, da Clarice Lispector, porque ela, a estrutura narrativa da obra permitiu uma segmentação em dois campos, então, em dois campos discursivos. O campo de Rodrigo, né, Rodrigo SM, e o campo de Macabea. Essa segmentação permitiu fazer uma confrontação entre os dois campos, que nos fazer um contraponto, né, entre os dois campos discursivos. Foi essa o motivo pela escolha da obra.
E em termos das principais conclusões que vocês chegaram, quais os indicativos que vocês pode contar um pouquinho para a gente?
De análise.
Isso, exato.
Coisa.
Uhum.
Tá. Bom, em relação à primeira análise do campo, a primeira análise em relação ao campo, à tipologia de sujeito. Então, em relação à tipologia do sujeito, Rodrigo, desde o início da narrativa, para quem já conhece a obra e é uma obra muito conhecida, percebe-se que ele é um sujeito. Eu vou usar todos os termos da semiótica, que são termos que muitas pessoas acham totalmente diferente e tal, mas são os termos que eu usei no livro. Então, desde o início da narrativa, ele se configura em um sujeito mobilizado, arrebatado pelo desejo de descobrir a sua verdade. Essa é a essência, ele quer chegar à sua essência. Ao final, ele torna-se um sujeito contraído, ou seja, exaltado, porque ele entende que a sua história representa a sua história, quer dizer, a história que ele acabou de escrever, ele chega à conclusão que ela representa a grandeza de cada um. Já o sujeito Macabea, no início da história, ela percebe um mundo difuso, caracterizando-se um sujeito totalmente desligado do seu campo. Ela apresenta total ausência de sentido nesse campo, no campo discursivo dela. Só que no decorrer da história, transforma-se em um sujeito mobilizado, arrebatado pela esperança de um futuro melhor. E, ao final, quando ela, no momento da morte, naquele instante, ela torna-se num sujeito contraído, um sujeito em estado de exaltação, que carrega com ela, ou melhor, que chega à sua essência. É o momento da epifania da personagem, que ela chega à sua essência. Então, essa seria a tipologia do sujeito. Agora, em relação ao ponto de vista, a tipologia do ponto de vista dos dois, a análise em relação ao Rodrigo, então a regulagem da interação entre os actantes posicionais, entre fonte e alvo. Qual que é fonte e alvo? Fonte é o sujeito, o Rodrigo, né? E o alvo, o que que é? A essência, é a sua essência, a essência, a sua verdade. Ele quer descobrir a própria realidade, a verdade. E ele faz isso de que maneira? através da palavra. Ele é um escritor, então ele através da escrita, da história, ele vai chegar à sua verdade. Então, o seu estado solitário inicial estimula ação, porque é na solidão que ele encontra a sua verdade. Mas ele hesita um pouco, né, ao iniciar o relato, porque ele teme a simplicidade do que será contado ao leitor. Então, ao mesmo tempo que ele quer escrever, quer começar a narrativa, ele também teme, porque o que ele vai narrar é muito simples. Então, em relação a esse Actante Fonte, a gente conclui que trata-se de um sujeito insatisfeito com a própria vida, e isso configura num sujeito eterno de busca. Ele está sempre buscando algo que lhe escapa. E já em relação ao alvo, que é a verdadeira identidade, a realidade dele, nós percebemos que é um objeto subjetivo. E esse caráter de interioridade, de subjetividade do alvo, implica na projeção para fora do sujeito, ou seja, ele precisa projetar para fora para que ele consiga entender do que se trata, né? Consiga entender essa realidade. E é nesse sentido que o alvo ele torna-se um exemplar a ser analisado. Então ele elege, no caso, no livro, dentre várias nordestinas, ele elege uma que será o alvo que ele vai projetar todo esse conflito dele.
Tá ótimo. Eu queria te pedir o seguinte, né? Muitas pessoas estão ouvindo esse programa, querem travar contato com você, até para discutir questões ligadas à metodologia, né? Essa questão da semiótica, que sempre gera, né, muitas dúvidas, né? E debates, inclusive a questão das nomenclaturas, como você mesma citou. É possível, Maria, deixar algum contato seu, por favor?
Ah, poderia deixar o um e-mail.
À vontade.
Então é magorete.silva@gmail.com.
Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Maria Goretti. Ela é autora de O Ponto de Vista em Semiótica, Fundamentos Teóricos e Ensaio de Aplicação em A Hora da Estrela. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, como nós conversamos agora, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Universidade. Maria, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo trabalho e até o próximo encontro, tá bom?
Obrigada, muito obrigada.
Nada, tchau.
Tchau.